Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Ótimo, agora 7:38, 7:38, temperatura 19 graus, chove em Lagoa Vermelha. O assunto agora é principalmente para tratar dessa questão da discussão da reforma da Previdência, os reflexos principalmente para o produtor, os nossos agricultores. O convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, Lindomar do Carmo Moraes, a quem agradecemos aí pela presença e pela participação aqui na nossa programação. Como é que vai, presidente Lindomar? Tudo tranquilo? Bom dia?
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Né? Estamos bem, graças a Deus, aí já indo para o lado do inverno quase, né? Já pegando gripe, mas é o que é o nosso clima. Moramos no Rio Grande do Sul, né? Então pois a gente tem que concordar com isso. Mas estamos muito bem, Paulo.
Mas, Lindomar, a gente sabe que principalmente os sindicatos, e não é diferente também, os agricultores estão aí nessa expectativa da discussão sobre a reforma da Previdência, Lindomar.
É, realmente, Paulo. Então, muitas vezes o pessoal está usando de má fé, muitas vezes é culpa do governo, é isso, é aquilo, mas essa reforma da Previdência é uma reforma que já estava proposta há alguns anos, na verdade, e ela não aconteceu em função de que veio a eleição e deputado nenhum queria votar a favor ou contra para não se queimar com seus eleitores.
Não queriam se dispor.
Né? Não, com certeza, né, Paulo? Mas nós vamos ter que fazer um trabalho de formiguinha agora, novamente, como a gente fez quando estava se discutindo a reforma da Previdência, né? Buscando os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos deputados estaduais e federais para pedir esse apoio, né? Porque a reforma, como foi proposta, ela vem muito prejudicar principalmente o trabalhador. Eu não sou contra a reforma da Previdência, muito pelo contrário, acredito que ela tenha que ser feita, mas para altos salários, né? Não sou contra, quero que isso fique muito claro, né? Contra os militares, mas por que os militares estarem fora dessa reforma? Não sou contra o que um dos nossos brigadianos se aposenta aqui, um dos nossos bombeiros se aposenta, mas daqueles altos salários de militares que estão fora, né? Então isso tem nos causado muita indignação. Por que que os políticos estão fora da reforma? Por que que é só o povo mais sofrido que tem que pagar com isso, né? E nós estamos aqui um pouco para fazer também com que o nosso agricultor entenda o que que está proposto para a agricultura, né? Nós acreditamos, como eu disse, que tenha que ser feita uma reforma, né? Mas hoje o nosso agricultor, ele não tem que provar, Paulo, contribuições. Embora nós contribuímos, muitas vezes as pessoas ousam e dizem que o déficit, o rombo da Previdência é dos rurais, mas eu tenho sempre dito que o nosso agricultor contribui muito com isso. E mesmo depois de aposentado, ele continua contribuindo, porque a contribuição do agricultor é através das vendas do bloco, né? Hoje, com a nova alíquota da contribuição previdenciária, que para o nosso agricultor entender melhor é o nosso fundo rural que nós recolhemos, que hoje é 1,3%, é 1,5%, mas 0,2% vai para o Senar. Então essa é a forma de nós contribuirmos para a Previdência Social, 1,3%. Como ela ficará se essa PEC for aprovada? Né, ela terá a contribuição, continuará a contribuição de 1,3% sobre a produção comercializada, independente do valor, mesmo de produtor para produtor. Muitas vezes, é bom que se diga isso, nosso produtor às vezes trocava uma nota com o vizinho e não recolhia. Estava errado, porque a lei dizia que tinha que recolher, e hoje, seja de produtor para produtor, de produtor para empresa, tem que se recolher o 1,3%, né? E essa contribuição total da família, ela terá que chegar no mínimo de R$ 600 por ano. Se ela não for, ela tem que ser complementada. Então, quem não tiver a contribuição sobre a produção, terá que recolher a contribuição anual de R$ 600. Ou seja, o Lindomar tem uma venda lá anual no seu bloco de R$ 20 mil, né? Ele vai ter um recolhimento, R$ 20 mil vezes 1,3%, de R$ 260 para a Previdência. Eu tenho que complementar essa diferença de valor, esses R$ 340 a mais, eu tenho que pagar para a Previdência para que eu possa ter direito à minha aposentadoria. Aquele agricultor, então, que não atingiu uma venda de em torno de R$ 47 mil, ele vai ter que complementar para ter direito a essa aposentadoria. Mas um dos maiores agravantes, Paulo, é a nossa agricultura, que hoje ela se aposenta aos 55 anos, né, e vai passar para 60 anos. Isso representa aí mais de 70 mil reais que ela vai deixar de entrar aí na sua família. E a gente sabe que hoje a nossa agricultora ela tem uma jornada tripla, né? Ela levanta, tira leite, faz almoço, arruma toda a casa, volta para a lavoura ou para o leite e de noite ainda tem todos os seus afazeres. Então, realmente, quem vai sair mais prejudicada são as nossas agricultoras, né? E caso a lei venha aprovada esse ano ainda, o ano que vem já começa a aumentar 6 meses por ano, ou seja, em 2019 seria 55 anos, 2020 55 mais 6 meses, em 2021 56 anos, então nós teríamos 10 anos essa regra de transição aí para as nossas agricultoras. Mas um grande questionamento que o nosso agricultor nos pergunta hoje, a mulher vai... já está com 53 anos, eu vou ter direito a me aposentar? Vai. Ah, mas eu vou ter que pagar esses 600 por ano. Ela vai pagar daqui para frente, esses 3 anos que faltam, tanto para o homem ou para a mulher, qualquer um. Ele paga o restante que falta para ele completar a idade e o restante ele busca como é hoje, né, Paulo? Então não vai sair tão prejudicado nessa forma aí da reforma. Os nossos empregados rurais também, a idade para os homens vai ser 65 anos e para as mulheres 62. Ele pega a mesma regra aí de transição dos urbanos também. É, então, a gente, né, vai fazer esse trabalho para tentarmos fazer com que o nosso segurado especial continue da forma que é hoje, apenas pela contribuição do bloco. E eu também viajo amanhã para Brasília, a gente vai também, além de outros assuntos que nós vamos tratar no Ministério do Trabalho, né? E quero agradecer ao nosso grande deputado Santini, que nos marcou uma agenda no Ministério do Trabalho, onde vamos estar se deslocando juntamente com o prefeito Felipe, né? E o presidente da Câmara de Vereadores de Capão Bonito, Valcir Arruda, onde nós vamos tratar um pouco também sobre a extensão de base de Capão Bonito do Sul. Então, essa é uma das nossas pautas que estaremos aí na quarta-feira discutindo em Brasília com o Ministério do Trabalho, né? Então, esse empenho aí do deputado Santini, também do nosso prefeito e Câmara de Vereadores, estar nos apoiando nessa causa aí, que nós precisamos regulamentar a nossa extensão de base, que já desde 2016 a gente vem trabalhando e o Ministério do Trabalho não anda com o seu devido andamento que precisa lá.
Em relação principalmente a essas discussões nesse momento, deu muito corre-corre lá no sindicato, pessoal procurando para tirar informações e dúvidas?
Com certeza, Paulo. A preocupação é muito grande, né? Nós, inclusive, tínhamos programado um roteiro de reuniões e acabamos cancelando porque nós estávamos à espera do pacote da reforma para nós podermos levar o conhecimento e o nosso agricultor poder entender realmente como está a proposta da reforma. Porque até então, se tinha muitos dizeres, ah, vai ficar dessa forma ou de tal forma. E hoje nós temos aí uma proposta de reforma da Previdência, né, e nós queremos discutir com o nosso agricultor. Mas o que eu queria dizer para o nosso agricultor, Paulo, é que isso é uma reforma que ele atinge a todos os nossos agricultores que ainda não são aposentados. E uma das coisas que a gente também fala muito a questão o pessoal está investigando muito as aposentadorias, né? E às vezes as pessoas não dão um valor para o sindicato, né? As pessoas, me aposentei agora, não preciso mais sindicato. Nós estamos com inúmeras revisões, mas inúmeras que eu digo são muitas, Paulo, que o INSS está fazendo essa revisão, estão tirando o benefício do agricultor e nós estamos lá para defender, né? E uma das coisas que a mídia e principalmente as redes sociais, Paulo, tem divulgado muito, e esses dias eu acabei me indispondo com uma cidadã laguense aqui, aonde lá dizia, trabalhador rural não precisará mais sindicato para se aposentar, né? Foi muito vinculado isso, né? O que foi tirado, na verdade, é que hoje muitos agricultores, Paulo, um exemplo, hoje nós temos que comprovar 15 anos de atividade rural e ele tinha 11. 4 anos o sindicato tinha uma declaração de atividade rural que o sindicato podia declarar esses 4 anos dele e ele tinha direito à aposentadoria. Então entrou uma medida provisória, e essa medida provisória acabou tirando esse direito do sindicato. E eu sempre disse isso e repito, as pessoas usam muito de má fé para ventilar informações que não conhecem, né? E eu sempre disse que agricultor nenhum precisa de sindicato para se aposentar. Se ele tem toda a documentação, ele vai no INSS e encaminha a sua aposentadoria. Claro, o sindicato faz todo aquele diferencial, monta o processo, instrui, né, tira xerox, se for necessário ele acompanha o agricultor. Então é essa a nossa função. Pessoas postando, acabou a farra dos sindicatos, o dinheiro que o governo põe no sindicato vai para a saúde, né? Então a gente tem que ver essas bobagens que as pessoas postam e ficar triste com isso, porque nós vivemos apenas da mensalidade do que o nosso associado paga, e nós temos um sindicato forte porque nós temos associados fortes, participativos e atuantes. E na questão da reforma da Previdência, se nós não tivermos isso, Paulo, associados que peguem junto, se nós tivermos uma mobilização para ir para discutir sobre a reforma, nós queremos que os associados vão junto, porque é eles que são o dono do sindicato. Nós estamos, a diretoria, apenas estamos ali para representá-los e defendê-los da melhor forma possível.
Bom, se associa quem quer também, né?
Com certeza, Paulo, exatamente, é o que eu sempre digo, se associa quem quer, né? As pessoas, nós, Paulo, graças a Deus, eu digo graças a Deus e ao trabalho da nossa diretoria e principalmente da nossa equipe lá dentro, né? Nós temos que estar dizendo muito não para as pessoas, porque hoje nós, o sindicato, faz de tudo para o associado, né? E às vezes a gente tem que fazer uma avaliação. Não adianta nós associarmos o Paulo Silva lá no primeiro serviço que o Paulo Silva vir pedir, nós vamos ter que dizer: Paulo, isso você não se enquadra, e aí fica ruim. Então é preferível não ter essa pessoa como associado do que ter ela e depois você ter que dizer não para ele, né? Para um serviço, para um Pronaf, enfim, porque hoje tem muito enquadramento, né, que a gente faz lá no sindicato, e nós fazemos um trabalho sério com isso. Nós não enquadramos qualquer pessoa, porque se der um problema lá na frente, quem responde é o presidente. Então nós temos um critério muito grande nesse sentido, em termos de trabalho.
Lindomar, alguma outra demanda nessa viagem a Brasília, Lindomar?
Além dessa documentação, né, Paulo, nós queremos fazer algumas visitas aos deputados, né, levando o nosso sentimento com relação à reforma da Previdência, né, e fazer um trabalho que nem a gente já fez na outra vez, junto com a FETAG, né, de dizer para os nossos deputados: olha, lembra que daqui a 3 anos e meio vocês vão estar lá pedindo voto. E como os deputados sabem que houve uma renovação muito grande de deputados...
Já foi o recado.
Eu acho que esse recado já foi dado, Paulo, principalmente alguns deputados que foram os que mais bateram em cima dos rurais na reforma da Previdência. Os deputados, falo deputados gaúchos aqui, né, eles já perderam o seu lugar lá. E eu acredito que não vai ser diferente com os outros, né, Paulo? Então essa que é uma das questões que a FETAG já tirou uma comissão também, já tem um grupo que vai se revezando, né? Com certeza nós vamos estar entre esse grupo, para estarmos visitando aí todos os deputados lá e dizendo: olha, na próxima a gente vai dizer quem realmente está do lado do povo.
A discussão é longa, a gente pensa que vai longe, e o agricultor, produtor, que fique acompanhando, que nós estamos com espaço aberto, principalmente para você que representa essa categoria, estar nos trazendo as informações e orientações, né, Lindomar?
Com certeza, Paulo. Eu quero aqui agradecer a vocês de coração mesmo, porque, né, quando a gente mandou a matéria que a FETAG mandou para o Rudy prontamente: vamos divulgar isso para que o nosso agricultor entenda e fique um pouco mais tranquilo. Tranquilo da forma como ela está aqui, não vai. A gente sabe, Paulo, e nós também somos da opinião que um pouco a gente também tem que ceder. Não podemos ser tão radicais de chegar ao ponto de dizer: não, nós não queremos que mude, vamos para a rua, vamos meter os nossos tratores na estrada. Não, a gente quer que o nosso país se desenvolva. Então nós também precisamos fazer um pouco também a nossa parte, né? Também não sermos só nós os castigados, porque a gente sabe que um agricultor, ele levanta 5 horas da manhã e vai 9, 10 horas da noite trabalhando, né, com uma jornada tripla aí, né, para garantir o alimento na nossa mesa. O pessoal já: ah, bom, vamos nos organizar, vamos parar 6 meses de produzir comida para ver o tamanho do estrago que dá nesse país. E nós estamos vendo na Venezuela o que está acontecendo por causa de comida, né? Claro, não é só comida, mas a falta de comida é uma das coisas que leva você a fazer uma guerra muito rápido. Uhum. Né? Mas então, o agricultor, eu sempre digo, respeito todas as profissões, todas mesmo, mas o agricultor é a única profissão que não pode ser extinta. Se ele for extinta, nós vamos todos morrer de fome. Então, talvez nós precisamos realmente, sim, dar um verdadeiro valor para esses homens e para essas mulheres que colocam a comida na nossa mesa todos os dias, né? E a gente, falando na questão do recolhimento, nós e eu como FETAG também, que represento a diretoria da FETAG, a gente tem que pensar principalmente nas regiões mais pobres, Nordeste, que é uma região que eles não produzem praticamente nada. De onde é que eles vão tirar também R$600 aí para estar pagando aí a sua previdência? Claro, eles vão ser jogados lá no LOAS. O LOAS vai passar para R$400 e aí ele vai ter que esperar os 70 anos para chegar aí a receber um salário integral. E a gente sabe que a expectativa de vida lá do Nordeste, por exemplo, eles não chegam nos 70 anos de idade. Então são algumas coisas que, né, o próprio governo, não estou aqui culpando o governo passado ou presente, enfim, a gente não está defendendo o governo, mas o sentimento maior que a gente tem é que se promete numa campanha de não mexer em direitos aí de já conquistados e não mexer em idade da aposentadoria, e depois de eleitos as pessoas infelizmente fazem tudo o contrário. Mas infelizmente é assim que as coisas funcionam, né, Paulo?
Bom, Lindomar, muito obrigado pela participação aqui, conta com a gente, espaço sempre à disposição, uma boa viagem, que possamos ter boas novidades em termos de mobilização, Lindomar.
Obrigado, Paulo, obrigado pelo espaço cedido para que a gente pudesse vir aqui falar um pouco sobre os nossos trabalhos, né? Temos muitos trabalhos e peço para as pessoas que acompanhem os nossos programas, que nós temos todo dia de manhã no programa do Miro e nos sábados, onde a gente leva informações, estamos com bastantes informações novas, programas novos aí, troca-troca, enfim, uma série de coisas aí que nós temos para oferecer para o nosso associado. Obrigado, Paulo.